Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo absolve deputado da acusação de dano ao patrimônio público.
Homem enganado consegue cancelar registro de paternidade reconhecida voluntariamente.
Banco é condenado por não promover trabalhador com deficiência.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Faldi.
E eu sou Arthur Filho.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolveu o deputado federal Valmir Assunção, do PT da Bahia, da acusação de crime de dano contra o patrimônio público.
A decisão foi tomada no julgamento de ação penal julgada improcedente nos termos do voto do ministro Teori Zavascki, relator do caso, Fábio Salema.
Valmir Assunção havia sido denunciado em setembro de 2001 por ter invadido um prédio do INCRA em Salvador, junto com trabalhadores sem terra, quebrando vidraças e móveis. Na época, ele era parlamentar no estado da Bahia e apoiava o movimento. Com a diplomação como deputado federal, o caso chegou ao STF. Para o relator ministro Teori Zavascki, não é possível afirmar se Valmir Assunção participou da depredação do prédio do INCRA durante a invasão e, por não existir provas para a condenação, o absolveu da acusação.
Um homem conseguiu na justiça o direito de alterar o registro civil de um suposto filho e assim retirar a paternidade voluntariamente reconhecida.
Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o homem foi induzido a acreditar que era pai do bebê. William Nascimento.
O homem chegou a viver com a mãe da criança e a pagar pensão alimentícia ao suposto filho, mas disse que não se sentia obrigado a manter essa situação depois de constatar que não era o pai biológico. Dessa forma, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considerou que houve vício de consentimento no ato da declaração do registro civil, já que o homem foi induzido a acreditar que era o pai do bebê.
O banco terá de pagar indenização de R$10 mil a um empregado com deficiência por não promovê-lo.
No recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, o banco tentou ser absolvido, mas a quinta turma entendeu configurado o dano moral. Cristiane Meirelles.
O trabalhador, que é portador de uma deficiência congênita nos dedos das mãos, ingressou no banco pelo sistema de cotas e permaneceu na instituição por 3 anos como auxiliar de atendente e técnico bancário. Ele afirma que pediu demissão após perder várias oportunidades de promoção. A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu manter o entendimento adotado em primeira e segunda instâncias de que a negativa de promoção foi discriminatória.
Candidatos, partidos e coligações que disputaram o segundo turno das eleições têm até o dia 25 deste mês para retirar das ruas todas as propagandas eleitorais.
O prazo para quem concorreu no primeiro turno terminou há 2 semanas.
De acordo com a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, o descumprimento de tais regras sujeita os responsáveis às consequências previstas na legislação comum.
O cidadão pode ajudar a Justiça Eleitoral denunciando a não retirada da propaganda, entrando em contato com os tribunais regionais eleitorais.
A 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou uma construtora a indenizar um casal por danos morais e materiais.
A empresa vendeu aos consumidores um apartamento em Belo Horizonte, com a promessa de que teriam vista livre, mas começou a construir um novo prédio bem em frente ao imóvel. Juliana Costa.
A construtora contestou, alegando que o imóvel localizava-se em frente a um lote vago, presumindo-se que este seria preenchido posteriormente. O Tribunal de Justiça Mineiro reconheceu a publicidade enganosa e condenou a construtora ao pagamento de indenização fixado em R$10 mil, R$5 mil para cada cônjuge.
Um vereador do município de Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, acusado de calúnia, foi absolvido pela 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça Gaúcho.
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade foi quem ajuizou a ação por danos morais.
O sindicalista alegou ter sido caluniado em sessão realizada na Câmara de Vereadores, acusado de se apropriar de valores da instituição para comprar um caminhão para uso pessoal. Fernando Dias.
O vereador nega, diz que jamais teria dito que o autor havia furtado o sindicato, mas chegou a ser condenado em primeiro grau ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.780. Ao apelar da decisão, foi atendido pelo desembargador relator. Segundo ele, não houve excesso da parte do vereador, ao qual compete função fiscalizatória.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.